Repórteres em Construção.
Hello students, welcome to our first English lesson here on TV. My name is Sandra Menezes. I am going to help you with your English.
A pandemia trouxe-nos o estudo em casa.
Hi students, how are you? Ready to learn something new? Alright, so I hope you're having a great day and I hope you understand what I say.
A professora de inglês, Sandra Menezes, contou a Inês Malandras como foi passar para a televisão.
É um desafio, é algo muito exigente que não estava preparada, não é? É estressante porque nós percebemos perfeitamente que temos a cabeça a prémio, não é? Eu não tinha a ilusão que ia ser fácil, mas é mais difícil. Mas acho-me a piada quando dizem, isto é como numa sala de aula, não é? Numa sala de aula eu tenho os meus alunos que me dão feedback. Aqui torna-se mais difícil porque eu nunca tive problemas em falar em público, mas devo dizer que uma câmara é muito mais intimidante do que se calhar uma sala cheia de gente. E eu não tinha essa noção. A boca seca, as pernas tremem e eu entendo que nestas circunstâncias os resultados são possíveis. Acho muito interessante como é que estes dois tipos de funcionamento se poderiam combinar. Porque se calhar com uns alunos funciona melhor de uma maneira, com outros funciona melhor de outra. Eu devo dizer que eu tenho um filho com síndrome de Asperger que está encantado com o ensino em casa. Porque para ele, o violento é ir à escola.
A pequenina Vitória conta-nos como se sentiu aqueles primeiros tempos.
Triste, zangada, furiosa. Eu quero ir para a escola. Não aguento estes dias. A quarentena tem que acabar.
Então e como é que é ir à escola sem sair de casa?
Muito difícil. Muito.
Mas porquê que achas que é difícil?
Porque é muito diferente, muito, mas tanto. É diferente porque nós estamos em casa e não na escola, nas nossas cadeiras confortáveis. Há coisas que a gente não percebe e depois a professora não tem quadro onde explicar.
Tem-se esperança de que, ao tomar todos os cuidados na proteção, é possível barrar o vírus. Poderemos assim retornar a algo próximo da normalidade, seja na escola ou no trabalho. Com o alastrar da pandemia, o mundo fechou-se. Bernardo Soares mostra-nos a realidade dos mais novos. De um momento para o outro, viram a liberdade e convivência condicionadas.
Eu sou Tomás Sangue.
Que idade é que tens?
2. 3.
E tu? Como é que te chamas?
Eu tenho 3.
E tu?
Joana Santos e tenho 7 anos.
Apesar de serem tão pequenos, a Joana e o Tomás sabem bem que cuidados ter por causa da pandemia da Covid-19.
Tens que usar uma máscara para não apanhar coronavírus.
Nós deixamos de ver tantas notícias. No início passamos por aquela fase em que víamos muitas, não é?
Nora Leitão, a mãe, deu importância à informação que chegava da escola. Elogiou a forma como, em tão pouco tempo, as crianças foram preparadas para o que aí vinha.
Elas acabaram por ter muita informação logo vinda da escola. Começaram logo a ser preparados para o facto das escolas irem fechar. Ou seja, toda essa informação, depois nós em casa acabamos por dar só seguimento, não é?
A Joana está no primeiro ano da escola. Silvia Flores, a professora dela, explica como ajudou as crianças a perceber a pandemia.
Diziam-me que estavam com algum medo e eu tentei-lhes explicar que nem todos os medos são maus, que existem medos que nos protegem e o medo do vírus poderia protegê-los. Porque eles, ao terem esse medo, iriam ter sempre o cuidado de lavar as mãos, o cuidado de tossir para o braço, esses cuidados básicos de higiene que muitos deles não estavam habituados.
Por causa do surto da Covid-19, as escolas fecharam. Obrigados a dar as aulas online, os professores tiveram de se adaptar.
De um modo geral, acho que as aulas online têm corrido bem. Lembro-me da primeira aula online, onde eu estava muito ansiosa, eles estavam muito ansiosos, foi muito engraçado de os ver, todos preparadinhos, as meninas com os seus lancinhos na cabeça, parecia mesmo que iam para a escola, acho que estávamos todos muito ansiosos por esse primeiro contacto.
Foi um ano muito diferente. As aulas, como tantas outras coisas, passaram a ser feitas em casa. O próximo ano letivo ainda é uma incógnita.
Vi uma notícia muito boa que já estava a melhorar.
E a Joana já sabe o que quer fazer assim que possa.
E vou a Lisboa ver o avô e a avó.
As profissões também se adaptaram a uma nova realidade, mudando o seu local de trabalho. A Joana Oliveira conta-nos como se readaptaram duas irmãs que foram levadas por caminhos diferentes.
Então, Carolina, como é que correu o teu dia?
Correu bem, eu consegui adiantar tudo o que tinha planeado. E tu, como é que correu?
Olha, foi o costume. Estive a fazer uma caminhada com o Johnny para o pôr a passear. Estive com o Pinky na rua. Estive a fazer tarefas domésticas. E pronto, e foi assim.
Passaram 6 meses desde o confinamento e do início da pandemia em Portugal. Carolina e Catarina Oliveira são irmãs. Ao fim do dia fazem a habitual caminhada perto de onde vivem. Carolina tem 25 anos, trabalha na área de planeamento de meios e está em teletrabalho desde março.
Teletrabalho, ao início foi difícil porque estava-me a adaptar à minha nova empresa, ou seja, eu comecei nesta empresa mesmo em março, mas pronto, lá consegui-me adaptar e agora está a ser positivo.
No entanto, o regresso a Lisboa foi necessário no início de junho. Acabou por ficar sem efeito assim que a região começou a registar o maior número de casos no país.
Basicamente, a empresa fez semana sim, semana não, ou seja, em que 50% das pessoas estavam em teletrabalho e outras 50% estava no escritório, o que realmente permitiu que nós tivéssemos o devido distanciamento uns dos outros, visto que muita gente apanha transportes públicos e também residem naquelas zonas onde os focos estão mais acesos. Voltámos ao teletrabalho.
Catarina tem 32 anos, desde o início da quarentena que está em layoff.
É desconfortável e desmotivador.
O trabalho e a diferença que fazia na vida dos utentes do centro de dia deixam saudades.
Contribuir para o bem-estar deles, construir um meio mais familiar onde todos são importantes e onde todos se possam sentir bem acolhidos.
Para o futuro, fica à vontade de cumprir as metas que não foram possíveis.
Voltar ao escritório, ter socializar com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos, sem ter problemas, poder viajar, coisa que eu não consegui fazer este ano.
Assim como a esperança de serem encontradas soluções para o regresso ao trabalho.
Por forma a dar continuidade ao trabalho que desenvolvia com eles na área da animação. Porque já sabemos que estão mais dependentes, quer seja cognitivamente, quer fisicamente, e que esse processo de dependência com o tempo tende a acelerar, e o que nós temos realmente é encontrar uma resposta para minimizar, se é que vamos a tempo, o impacto que este problema está a ter na vida deles.
Num prédio, as histórias estendem-se a diferentes famílias e cada trabalhador adapta-se à realidade do seu ofício. A Bruna Ferreira leva-nos à casa de 3 vizinhas em tempos da Covid.
Ana, Paula e Cláudia são 3 vizinhas que habitam no mesmo prédio, mas que passaram isolamento de formas distintas. No quarto andar, Ana entra pelo pequeno quarto que agora serve como ateliê e senta-se junto da máquina de costura. Este é o som da quarentena de Ana. Os tecidos, dos mais variados padrões e as linhas misturam-se sobre a mesa.
É algo que me dá muito trabalho, mas que é gratificante sabendo para o que é. Agora chego a estar das 7 da manhã às 3 da manhã a trabalhar, porque a lista é infindável de pedidos.
Com o estado de emergência, Ana viu-se obrigada a fechar as portas da sua loja de artesanato, mas nunca deixou de trabalhar. Depois de ser contactada por uma médica, com falta de material de proteção individual, Ana dedicou-se à produção de máscaras.
Eram umas indicações e eu comecei a fazer. Entretanto, fiz tantas para os médicos, para os enfermeiros, para o pessoal auxiliar, que surgiu a ideia de, por que não, também para a vizinhança.
Uns pisos acima do andar de Ana mora Paula, enfermeira há 23 anos e que agora regressa do centro de saúde.
O nosso medo é de facto trazer alguma coisa para casa que possamos, não é? Depois pegar às outras pessoas, e temos um certo receio quando se tem filhos. Muitas vezes eles não compreendem, querem já um beijinho, um abracinho, e às vezes nós temos medo de o fazer.
Quando Paula abre a porta de casa, vemos no chão do hall de entrada 2 divisórias. Uma delas é a zona negra, um canto onde fica tudo aquilo que esteve em contacto com o exterior. Só depois de deixar aqui a mala e as roupas é que Paula pisa a zona azul. Desinfeta as mãos e segue para a casa de banho.
A primeira coisa que eu fazia era lavar as mãos quando chegava a casa, mas não tinha estes cuidados quase cirúrgicos, não é, que tenho agora.
Numa altura em que os profissionais de saúde são aclamados como heróis e aplaudidos por toda a nação, Paula está convencida que este reconhecimento não será duradouro.
Eu acho que só a valorização, coisas que as pessoas precisam no momento. e não há de facto uma ideia de que nós devemos ser ressarcidos por aquilo que fazemos e devemos ter um subsídio de risco, que não temos. Portanto, nós não somos uma profissão como as outras. Nós temos um elevado potencial de apanhar uma doença.
No segundo andar, encontramos Cláudia, agente da GNR.
Este inimigo é invisível, portanto, a gente não o vê, não sabe onde ele está, e eu estou a ir todos os dias para a rua, estou a fazer aquilo que gosto, nós vestimos uma farda, mas por baixo da farda há um ser humano que tem medo por os seus em perigo, não é?
Com o cabelo apanhado, a farda vestida e a máscara na cara, Cláudia está pronta para mais um dia de trabalho.
E espero bem que o nosso povo reflita que esta pandemia é para juntar as pessoas e para as pessoas perceberem que todos nós precisamos uns dos outros.
O confinamento trouxe-nos uma liberdade condicionada, quase como as que são narradas nos livros. As plateias ficam sem público e os palcos sem artistas. Ana Margarida Rodrigues mostra-nos as casas de fado, sem fados.
Fechados em casa por causa da pandemia Covid-19, os músicos viram-se obrigados a reinventar-se. Para a fadista Valéria Carvalho, o confinamento foi um momento de paragem e de reinvenção.
Os meus olhos são de negrura.
Agora voltar a isto e tentar, ou seja, reinventar a nossa vida, reinventar, no caso dos músicos, a carreira, reinventar-nos, agora é mesmo, acho que é a palavra indicada.
Enquanto meus braços te abraçam.
Com os concertos cancelados e adiados, as casas de fado tiveram que fechar.
Pessoas pensaram logo, isto fecha, porque muitos são negócios de família, muita gente dependente, não é só fadistas, também empregados de mesa, empregados de sala, de cozinha, os próprios donos, há muita gente envolvida nas casas de fado, não é?
Durante esse período em especial, eu fiz bastante coisa em parceria, amigos que me mandam músicos para eu colocar letra.
Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal que a gente assim.
O sambista Luca Argel contém um projeto a solo, mas também é membro do grupo Samba Sem Fronteiras e da Orquestra Bamba Social. Em tempos de pandemia, o músico aliou-se à tecnologia para continuar a tocar.
O Bamba Social está fazendo uma coisa diferente, que é produzir vídeos em que a gente grava, cada um grava separado em casa e depois tem um dos meninos edita tudo e faz uma montagem. Tem funcionado muito bem, o pessoal tem gostado.
Distante do seu público e com o intuito de criar uma canção que fizesse companhia às pessoas, o músico Tiago Pinho reuniu cerca de 60 desconhecidos. A criação da música surgiu entre as tarefas diárias em casa.
Que eu estou a fazer de pai, mãe, música, essas coisas todas ao mesmo tempo. Ora bem, estavas a falar da questão da música, não é?
Porque não sorris, és um super-herói. Se ficas em casa, não custa, não dói. Mas fazes a diferença e és feliz. Vais ver que compensa no final sorris. Antes lutavas pelo teu espaço, hoje dás tudo por um abraço. O truque é ser leve e não vazio. O truque é ser leve e não vazio.
Eu queria ajudar as pessoas porque queria também fazer-lhes um bocado de companhia. Ou seja, se me dissessem ainda o que é que sentiam falta, coloquei-me pergunta. A partir daí eu comecei a escrever, comecei a fazer a letra e decidi que não queria fazer uma música triste, porque era necessário fazer algo alegre para esta fase. Então surgiu o Vai Ficar Tudo Bem.
Os músicos, num momento de aperto, procuram adaptar-se e produzir música que ultrapassa as paredes de casa. A Laura Carvalho leva-nos ao Conservatório Dom Dinis, na Póvoa de Santo Adrião. A aula é online.
Olá Manel, tudo bem? Estás-me a ouvir bem? Ótimo. Então, vamos começar a nossa aula. Vamos começar pelo local. Eu vou fazer alguns exercícios e tu repetes. Combinado? Ótimo. Então, vamos começar.
Este é o dia-a-dia de Nicolau Jesus, professor de trompete.
Ok, boa.
Com a pandemia, as aulas presenciais foram canceladas durante o resto do ano letivo. A passagem para o regime não presencial implicou uma grande mudança nos métodos de ensino.
Antes disto tudo acontecer, desta pandemia, se me perguntassem a minha opinião sobre o ensino à distância, eu não acreditaria muito que isto fosse possível.
Ótimo, então olha, vamos passar ao trompete, pode ser?
Agora não estamos em contacto pessoal, mas estamos em mais contacto.
Isso, boa.
Do outro lado, nem sempre os alunos têm o melhor material, nem sempre têm as melhores câmaras. Temos trabalhado um bocadinho quase no desenrasca, com o que têm, mas temos que contornar e acreditar que eles estão a fazer bem e continuar.
Último. Manel, vamos então à peça. Vamos tocar a petite pièce do Balai. Olha, eu vou tocar um bocadinho no início para tu ouvires, para depois avançarmos, está bem?
Os alunos, aos poucos, foram entrando no ritmo. É o caso de Dinis Carvalho, aluno no Conservatório de Música Dom Dinis, que se prepara agora para gravar a sua peça para o concerto online de guitarra.
Eu já conheci a iniciativa porque alguns dos meus colegas já tinham participado e para mim foi fácil, eu já tinha a minha peça pronta, então foi só gravar e enviar. Fiquei menos nervoso porque senti que não havia pessoas a olhar para mim diretamente e podia regravar as vezes que quisesse se me enganasse.
Boa noite, bem-vindos ao nosso concerto de homenagem a Roland Jans.
Embora não seja possível estarmos a apresentar este concerto ao vivo,
estamos muito felizes por partilhar convosco uma pequena parte da obra deste compositor que tanto admiramos.
Durante o resto do ano letivo, reservaram-se as noites de sexta-feira para assistir aos concertos online. Os alunos puderam, assim, partilhar os seus esforços com a família, ainda que através de um ecrã.
Passamos do ensino curricular para o gosto de aprender música para lá do ensino oficial. A Ivânia Silva e a Maria Carolina Reis, na Sound Academy.
Ainda estás a tocar notas a mais nesta parte do... É 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O Mi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Faz lá isso.
Esta é uma aula de música da Sound Academy, uma escola que neste momento está a utilizar a tecnologia como ferramenta de trabalho devido à pandemia. É uma aula com Ana Clara Rebelo, professora de piano há 2 anos.
Nós tivemos que improvisar ao início e usamos as primeiras aulas para experimentar métodos e até posicionamento da câmara para os alunos conseguirem ver o que é que estamos a fazer e a explicar isto.
É com sol. É dó, depois é sol, depois é lá, depois é mi.
Nem para nós, professores, nem para os alunos, foi uma adaptação muito fácil, porque no teor das minhas aulas é sempre mais complicado, porque estamos a falar da voz.
Elsa Frias, da aula de voz na Sound Academy há 3 anos.
Para mim foi um desafio muito grande de eu conseguir manter o mesmo nível de motivação e de conseguir, à distância, ajudar na mesma os processos, exercício, o acompanhamento que só tem como forma mais visual num contexto de exercícios práticos e daquilo que eu estou a conseguir perceber da voz.
Como é óbvio, os pais vão dedicar mais das atividades extracurriculares dos miúdos porque acham que não é um investimento agora.
Presenciais são bem melhores.
Mas está a correr tudo bem, certo?
Sana. Sim.
Ok, nice.
Eu, por acaso, tenho conseguido ter uma comunicação bastante aberta e prática e acabo por ir ao encontro das necessidades de cada um, por videochamada, mas também por troca.
A parte mais difícil, como professora de música, o som chega um bocadinho depois de quando nós estamos a fazer alguma coisa. Há assim um delay.
há uma coisa diferente, não fazemos aquilo do pi, pi, pi.
Não podemos fazer exercícios de tempo, não é?
Sim.
Sol.
Ups.
Em vários momentos da pandemia, a música teve um papel importante.
Como os alunos não podem sair para ir brincar ou estar com os amigos e essas coisas todas das rotinas, eu considero que a música seja uma forma de distração e de passar os dias, e então eles estão ocupados, estão mais distraídos e não estão a pensar no que está a acontecer lá fora ou o que está a acontecer nas notícias ou o que estão a dizer em casa sobre isso.
A música foi um refúgio neste tempo de apertos. A solidariedade veio à janela. A Célia Santos traz-nos um exemplo de ajuda.
Quer levar este?
Mais um, pronto.
A gelato, já é muito doce. Olha, e fruta, você não come fruta?
A emergência social provocada pela Covid-19 veio desafiar a resposta do Centro Social e Paroquial de Algueirão e Martins e Mercês.
Eu tenho aqui ananás, já está a ficar bem madurinho.
Hoje, o centro assegura as necessidades alimentares das famílias que deixaram de o conseguir fazer após o início da pandemia. É neste contexto que surge o projeto Refeição Solidária, que consiste na entrega de refeições confeccionadas na cozinha do centro. Ângela Melo é a coordenadora de toda a ação social do centro, que também auxilia na cozinha.
É o Manuel, não
é? A assistente social acompanha o projeto desde o primeiro dia.
Eles estavam ali à espera e eu julgo que foi o irmão Cristi que foi lá ter com ele e disse: oh, desculpem, mas estamos assim ainda um bocado atrasados. É só esperar porque está a acabar de fazer. E eu começou a chorar, a dizer que não sabe há quanto tempo não comia uma refeição quente. Isso é uma coisa tão normal para nós. E o senhor comoveu-se.
Cada refeição solidária é composta por uma dose de sopa, um prato quente e um lanche. Após a confecção, segue-se a embalagem das 36 refeições do dia, que serão, em breve, distribuídas pelos utentes do centro.
Porque muitos deles já tiveram vidas perfeitamente estruturadas. Pois pronto, por alguma razão, não apanharam o barco.
Fernando Gaspar é o primeiro utente a encontrar-se com Ângela no centro.
Eu estou à espera da reforma e não há maneira de me darem. Então disseram, porquê que não vais ali à igreja para ver se eles dão pelo menos para comer? Foi assim, a segurança social no centro, bem-me disse.
É sim, senhora, essa é a quente. Está bem?
Esta é que é quente?
Não, a outra, não posso provar, está bem?
Cada emenda está destinada a um utente, mas Ângela assegura sempre a capacidade de resposta do centro a novos pedidos, como é o caso de Neuza António e das duas filhas.
39. Então, tem alguém que me explicou, estamos aqui a conversar, e disse que aqui tem um centro da paróquia que ajuda as pessoas que estão a precisar neste momento. Isso que eu me dirigi aqui hoje.
Um dos desesperos da pandemia. Tanta gente que ficou sem posto de trabalho. Na história trazida pela Marta Laranjeira, ouvimos jovens que estão a passar por isso.
Nunca pensei que no meu futuro estivesse incluído uma pandemia.
Mário Gomes tem 22 anos e trabalhava há mais de um ano num dos sítios que foi mais afetado pelo novo coronavírus. Durante o estado de emergência, inscreveram-se por dia mais de 2 mil pessoas nos centros de desemprego. Mário foi uma delas.
Sinceramente, olha, eu já estava à espera, porque eu era de uma empresa temporária e o meu contrato já estava quase a acabar, portanto, assim que soube desta situação do Covid, não foi novidade nenhuma. Nós, os da empresa temporária, fomos logo os primeiros e depois foi sempre assim, cada vez foi diminuindo.
No caso de Mário, 50% do dinheiro que recebia era para a casa e até hoje se mantém sem emprego.
Tem sido complicado, até porque a maioria das empresas estão fechadas e as que trabalham estão mesmo a tentar reduzir ao mínimo os trabalhadores.
Sempre que precisa de motivação, pensa nos seus avós.
Eles sempre me incentivaram a ir atrás dos meus sonhos e eles são os grandes lutadores. Ainda hoje estão a trabalhar depois disto tudo.
Sofia Bigares tem a mesma idade que Mário e terminou agora a licenciatura em Ciência Política. Só agora vai entrar no mundo do trabalho e partilha o medo do futuro.
Eu tenho o meu pai, ele tem uma loja pequena, que é uma jataria, e sei provavelmente que a minha mãe vai ser o nosso maior sustento depois disto. Eu provavelmente vou ter que ajudar em casa, ou então vou ter que sair de casa para deixar de ser uma despesa, ou então o dinheiro que eu queria ganhar para investir no meu futuro, vou ter que investi-lo na minha família.
O importante é procurar soluções.
Por exemplo, quem sabe falar bem inglês vai dar explicações. Se calhar vamos... Opa, eu tenho amigos que estão a começar a vender as coisas que não têm online porque estão a ver que vão precisar de dinheiro, não têm outra forma de ganhar.
Apesar de Sofia Bigás ter receios pelo que nos traz o futuro, a Joana, a pequenota de 7 anos, já ouviu sinais de esperança.
Vi uma notícia muito boa que já estava a melhorar.
Este programa teve a participação de Bernardo Soares, Inês Malandra, Joana Oliveira e Marta Laranjeira, da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Bruna Ferreira, Estela Santos e Laura Carvalho, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Ivânia Silva e Maria Carolina Reis, da Universidade Autónoma de Lisboa. E Ana Margarida Rodrigues, da Universidade da Beira Interior. A coordenação foi de Francisco Sena Santos, Miguel Vanderkellen e Teresa Apocassis. A apresentação foi de Mariana Serrano.
REC. Repórteres em Construção.